Futebol CBN.
Você está ligado no podcast do CBN em Campo, que vai ao ar de segunda a sexta, das 3h30 às 4 da tarde, aqui na CBN Salvador 91.3. Elton Serra, o grande destaque de hoje do programa, foi a entrevista com Frank Alcântara, presidente da Arena Fonte Nova. Arena Fonte Nova que vai ser entregue à população no próximo dia 7 de abril, com a realização de um Bavi. E foi legal porque ele pôde esclarecer alguns pontos que ainda estavam... que a gente ainda estava com muitas dúvidas. Posicionamento das torcidas, por exemplo, é um desses pontos, né, Elton?
É uma dúvida do torcedor comum, né? Porque as torcidas organizadas a gente já sabia onde ficaria, tanto mandante quanto visitante no Bavi, nos jogos normais, mas o torcedor comum queria saber como realmente iria ficar essa distribuição. Além disso, também, a questão dos valores dos ingressos, que ainda não estão definidos, né, Thiago?
Uhum.
E... ele até adiantou, o Frank adiantou, que uma boa carga de ingressos terá preço compatível com o que hoje é aplicado no Barradão e em Pituaçu, e também que serão vendidos os ingressos pela internet, já que todos os ingressos são de responsabilidade da Arena. A Arena vai se responsabilizar pela venda dos ingressos, distribuirá postos de venda, além de vender pela internet.
Bom, então vamos ouvir as respostas de Frank Alcântara sobre posição de torcidas na nova Arena Fonte Nova e também sobre preço de ingressos.
Thiago, o que acontece é o seguinte, houve um acordo proposto pela Federação Baiana para Bahia e Vitória, e esse acordo teve o nosso de acordo no final, que é que a gente fizesse os dois Bavis, o Bavi do dia 7 de abril e o Bavi do dia 28 de abril, com mando de campo dividido. Isso foi baseado numa proposta do presidente Edinaldo, onde ele mencionou que isso já havia sido feito no passado, creio que em 2009, em Pituaçu e no Barradão, a gente teve aí algo semelhante. Mas o que nós estamos fazendo é para o bem, assim, de uma bela inauguração, um belo espetáculo, tem o Bavi, digamos assim, um jogo símbolo da Fonte Nova na sua estreia, nós tomamos a iniciativa de acatar a proposta da federação, já que já estava aceita por Bahia e por Vitória. Com relação ao posicionamento das torcidas, na verdade, a Fonte Nova não definiu nada. Nós não vamos definir posição de torcedor dentro da arena. O torcedor ele vai ter uma arena setorizada, diferentemente do que era a antiga Fonte Nova, do que ainda são Barradão e Pituaçu, em que você tem as cadeiras e o assento geral. A Fonte Nova ela vai ter várias posições diferenciadas dentro da arena. Então nós temos assentos premium, temos camarotes, temos cadeiras especiais, temos o primeiro anel, o segundo anel, o terceiro anel, enfim, são várias combinações para que o torcedor ele possa se acomodar e assistir o jogo de acordo com a sua preferência, naturalmente com valores diferentes, distintos entre essas opções, e o torcedor, de uma maneira geral, ele pode se acomodar onde ele quiser. O que houve foi uma visita feita pelo presidente da Bamor e uma visita feita pelo presidente da Imbatíveis Arena. E quando nós perguntamos a eles aonde é que eles achavam que queriam ficar dentro da arena, os dois apontaram, em momentos distintos, para o mesmo local. Que para a gente foi curioso, é ali atrás do gol, o que a gente chama de setor norte, para o ouvinte ir se acostumando com essa nomenclatura, que pode ser que seja a nomenclatura que a gente utilize para frente, é o gol da Ladeira da Fonte.
Isso.
Então, o torcedor, os dois chefes de torcida escolheram o local. Óbvio que eles podem mudar de opinião. O que eu acho que a gente precisa, Thiago, é ter um acordo, um compromisso com as torcidas organizadas e com o torcedor de uma maneira geral, de comportamento dentro da arena. É uma arena bem diferente do que era a antiga Fonte Nova. A distância de onde você vai assistir o jogo para o campo, ela diminuiu muito, mas muito mesmo. Você assiste o jogo muito próximo à linha de fundo, à linha lateral, de uma maneira muito, muito próxima. O guarda-corpo que separa o torcedor nessa região aí do campo é um guarda-corpo baixo, uma mureta com guarda-corpo de vidro. Então, assim, tem um quê comportamental aí que eu acho que vai requerer aí do torcedor baiano, que é um torcedor modelo em termos de Brasil, que se adeque, se eduque e aprenda a utilizar esse novo equipamento.
Não, com certeza. Depois da pergunta do Elton, eu vou até fazer um questionamento dentro dessa nova filosofia do que tem de ser o torcedor do século XXI, o torcedor das novas arenas que estão sendo construídas pelo país. Elton, por favor, boa tarde. Entra no papo aí, Elton Serra.
Bom, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Frank. Prazer falar contigo. Ainda com relação a essa questão da divisão das torcidas. Você falou que os mandantes ficarão na entrada no setor norte, né? Que é a Ladeira da Fonte das Pedras. e o visitante, a torcida visitante ficaria em frente às cabines, que ali fica, a entrada seria pelo sul, né? A entrada sul que fica ali no
pelo dique. Para o Bavi, sim, Elton. Para o Bavi, como a gente está falando aí num jogo de 50-50, que não seja 50-50, 52-48, não sei. A gente já está encontrando uma setorização que garanta que a gente consiga dividir a arena sem estar intercalando o torcedor de Bahia com o torcedor de Vitória. Vamos garantir a entrada da torcida do Bahia pelo norte, pela ladeira da fonte, a entrada do torcedor do Vitória pelo dique, para a gente garantir o preenchimento adequado da arena. Agora, em jogos regulares, respeitando o estatuto do torcedor, nós estamos falando em 90-10, quer dizer, aí sim a torcida visitante ela entrará sempre pelo lado do dique, sempre pelo lado sul, que ele vai ocupar aquela faixa para quem está dentro da arena olhando para a ferradura, do lado esquerdo da ferradura, são mais ou menos 5 mil assentos destinados aí para a torcida visitante, o restante da arena sempre para o time mandante.
Você está ligado no podcast do CBN em Campo, você pode ouvir aí um resumo do programa no seu celular, no tablet, em qualquer lugar que esteja. Bom, hoje Luiz Felipe Scolari convocou a seleção brasileira para dois amistosos, no dia 21 contra a Itália e no dia 25 contra a Rússia. Foram convocados os goleiros Diego Cavalieri, Júlio César, os laterais Daniel Alves, Marcelo e Felipe Luiz do Atlético de Madrid, os zagueiros Dedé, Dante do Bayern de Munique, Dante baiano, o Davi Luiz do Chelsea, Thiago Silva do Paris Saint-Germain, os meio-campistas Hernanes está de volta, o Hernanes que foi de São Paulo, é do Lazio, Fernando do Grêmio, Kaká do Real Madrid, Lucas do Paris Saint-Germain, Luiz Gustavo do Bayern, Oscar do Chelsea, Paulinho do Corinthians, Ramírez do Chelsea e Jean do Fluminense. Atacantes Neymar do Santos, Fred do Fluminense, Hulk do Zenit, Diego Costa do Atlético de Madrid. Para você, qual foi a principal surpresa, a novidade e a ausência também? A gente não viu o Ronaldinho Gaúcho aqui nessa lista, Elton.
É, o Kaká que inclusive no jogo contra o Manchester United, realizado hoje, começou no banco de reservas, né? E é um jogador que não é titular absoluto do Real Madrid, e o Ronaldinho, que é titular do Atlético Mineiro e vem fazendo aí um bom início de temporada, acabou não sendo convocado. Tinha sido convocado primeiro, talvez o Filipão queira estar experimentando, né, os dois jogadores e não quer convocar os dois juntos. A surpresa é realmente o atacante do Atlético de Madrid, né? O Diego, que é um jogador que faz dupla de ataque com o Falcão Garcia, é o vice-artilheiro do time e que vai ter uma oportunidade aí na seleção brasileira. Um jogador de área, um jogador aí que é de uma posição que o Filipão ainda não escolheu o seu camisa 9. Tem o Luiz Fabiano e tem o Fred, pode ser que o Diego também possa ser uma dessas opções.
Olha, se o torcedor do Bahia esperava contar com o Alex Silva, o zagueiro Alex Silva, e com o meio campo Adrien, pode ir tirando o cavalinho da chuva. A diretoria tricolor negou que esteja negociando com esses dois jogadores que pertencem ao Flamengo. Segundo Paulo Angione, o Bahia já tem 5 zagueiros à disposição aí pro restante da temporada. Tem o Brenner, tem o Demerson, tem o Tite, tem o Dani Moraes e daqui a 2 meses vai ter o Lucas Fonseca, aquele mesmo que foi do elenco no Campeonato Brasileiro, que está jogando no Mojimirim, e assim que acabe a participação no Mojimirim, vai ser novamente emprestado ao Bahia. Portanto, Elton, esses dois jogadores, o Alex Silva é um jogador caro e é um zagueiro é um nível um pouquinho acima desses que estão aí, o Demerson e o Brenner. Não é nenhum jogador de encher os olhos.
Seria para vir titular, para ser titular. Agora eu acho, Thiago, que o Bahia vai trazer um zagueiro. Já se falou muito dessa questão de trazer um zagueiro. Se falou do nome do Alex Silva agora, mas se fala muito em um jogador para defesa. O Jorginho tem testado muitos jogadores ali na defesa ao lado do Tite. Ele não tem convicção do titular ainda, então acho que o Bahia deve buscar um jogador para a posição. Pena que não seja o Alex Silva, que é um bom jogador. O Adrien a gente já tinha falado aqui nos programas anteriores. É um jogador que viria para ser também uma aposta. Acho que o Bahia tem jogadores na divisão de base que podem suprir essa não vinda do Adrien. Tudo não passou de especulação, né? Porque o próprio Paulo Pelaipe negou qualquer contato do Bahia com o Flamengo. Então ficou no campo da especulação, mas eu acho que o Bahia ainda vai buscar um zagueiro.
Esse é um resumo do CBN em Campo, que você curte de segunda a sexta aqui na CBN Salvador 91.3, às 3:30 da tarde.